Audiobook Grátis apresenta. No dia 4 de março, pelas 11 horas da manhã, alcançamos o caminho do Pantanal. Havíamos, na nossa digressão, escapado aos alagadiços do Rio Negro, que davam nado, e restava-nos a parte mais seca, para chegarmos ao Taboco e, com facilidade, à aldeia da Piranhinha, donde devíamos ir ter aos morros. Esta parte, mais enxuta, apresentava contudo uma profundidade em águas, que nos incomodava sobremaneira. Viajando continuamente com as botas molhadas, chegamos ao pouso da Piúva, onde um soldado consegue, enfim, matar uma res. A rapidez com que foi ela esquartejada, a fogueira, que chamejou logo, atirando ardente calor sobre imensos pedaços de carne espetados, o olhar devorador de todos, a impaciência que obrigava a comer partes semicruas, atestaram a importância desse tiro abençoado. Julgávamos, eu e o meu companheiro, dever de ter apetite feroz, como o dos soldados, entretanto, nossos estômagos mais delicados, mal puderam aceitar uma mínima porção da alimentação necessária. Apraziamo-nos, porém, em apreciar o movimento contínuo das facas, o trabalho incessante dos queixos que funcionavam, depois de tantos dias de quase absoluto descanso, a modo das mandíbulas dos heróis pantagelicos de Rabelais. Durante toda a noite não se cessou de comer. A fogueira, de contínuo, assava churrascos, que desapareciam fantasmagoricamente e despedia, sobre aquele grupo faminto, reflexos, que faziam reluzir a avidez de seus olhares, a sofreguidão de sua ocupação. A manhã de 5 pareceu-nos mais risonha. O aspecto das coisas havia se modificado radicalmente e podíamos-nos considerar salvos do perigo iminente. Então, por uma das prerrogativas felizes do espírito humano, a relutância às reminiscências desagradáveis, os tempos de desgraça pareciam-nos se tinham passado em época muito remota, talvez nos domínios de tétrico sonho. Só cuidávamos no presente, que se abria para um futuro de doces compensações. Acresceu a nossa satisfação um púlcaro de delicioso mel de jati, nota G, que nos trouxe um camarada. Naqueles cerrados havia grande abundância de colmeias, e, daí por diante, podíamos adoçar alguma bebida. Até a margem direita do rio Taboco, o terreno todo constitui, com pequenos intervalos, um pantanal de muitas legoas de extensão, o qual nos não custou, contudo, muitos dias de viagem, pela firmeza da trilha em que se anda. No princípio das águas e no seu final, pelo embeber das terras e depois pelo seu dessecamento lento, o trânsito é mais penoso, quando a natureza do solo não se opõe à formação de atoleiros e tremedais, como em alguns pontos em que prevalece o elemento arenoso. Os pantanais, no distrito de Merenda, produzidos, como dissemos atrás, durante a estação chuvosa, pelo transbordar de todos os rios, ribeirões, córregos e regatos, que cortam aquela zona de terreno muito baixa e plana, estendem-se entre o Aquidauana e o Rio Negro, ocupando muitas legoas, desde a base da Serra do Maracaju até o Rio Paraguai, nas quais, só de ponto em ponto distante, se encontra lugar firme e seco, em alguma colina mais elevada nas planícies. A invasão das águas nos campos, sensível nos princípios de novembro, toca ao máximo nos meados de fevereiro e março, decrescendo em abril e escoando-se em princípios de maio. Esta regra, fixa para a zona que percorremos, sofre grande alteração nas proximidades do rio Paraguai, por isso que, quando os rios seus tributários já inundaram os campos, ele vai lentamente engrossando e transbordando por seu turno, quando os contingentes tendem a baixar, dando-se o escoamento dos pantanais de Merenda. O caráter, que tem o transbordamento daquela massa enorme de águas, é muito importante. Os lugares próximos ficam completamente alagados às mais altas árvores, cobertas, mal deixam ver a extrema rama, e grandes canoas, senão vapores, navegam livremente, a 3 e 4 legoas de distância do verdadeiro alvéolo do Paraguai. As enchentes, às vezes, forçam a que os rios do distrito de Merenda sejam refluídos e despejem de novo nos campos a água que não encontra vazante. Nessa ocasião, a navegação faz-se com extrema facilidade e celeridade e as canoas cortam, como disse, a rumo certo, e abreviam de muitos dias a viagem, sobretudo quando ela se faz rio acima, por encontrarem águas placidas e dormentes, e não a correnteza contraria de um curso veloz. Azinda habitual, que o barqueiro finca no leito do rio, para fazer caminhar a canoa, é então substituída por compridos paus de forquilha, para aproveitar os ramos das árvores submersas e afastar deles a barquinha, na ocasião precisa. Os pantanais, que atravessamos, oferecem à vista um aspecto de vegetação com caráter particular, o qual reproduz-se uniformemente pelo número limitado de gêneros de plantas que resistem, em inundações periódicas, à imersão de suas raízes, durante meses inteiros, e à secura completa, durante o resto do ano. Monocotiledôneas, sobretudo ciperáceas, abundam naturalmente, durante as águas, e diferentes espécies de capim, entre o qual ninfeáceas e outras plantas palustres se expandem, cobrem grandes espaços, nos quais só cresce um arbusto, o Murecipenina bersonima xisofila, único que aparece nos verdadeiros pantanais. Nos campos alagados, capões e cerrados, surgem de dentro d'água. Com admiração vimos lindas convolvuláceas, cujas flores azul-celestes e poma, casavam-se agradavelmente com as corolas, cor solferino carmim rocheado, de uma notável bignoniácea, caule sarmentoso. Muitos grupos de araçás, chamados vulgarmente de coroa, levantam-se, aqui e ali, no meio do capim. Disseram-nos que esses frutos produzem febres intermitentes, a razão nos não parece clara, entretanto nenhum sertanejo deixa de afiançar, com toda a energia, que o underline araçado pantano underline dá sempre maleitas. Observamos que, à medida que as águas vão subindo, o capim desenvolve-se, razão pela qual, nas proximidades do rio Paraguai, podem-se arrancar pés de algumas braças de comprimento. As abertas nele indicam as trilhas e pisadas de gado, as quais são excelentes guias para lugares enxutos. O aspecto de um pantanal é profundamente melancólico, o viajante fica possuído de um sentimento contristador, ao atravessar aquelas paragens, em que o perigo pode surpreendê-lo a cada instante. O chão furta-se às suas vistas indagadoras. O bater monótono dos pés dos animais na água, os sombrios aspectos que o cercam, os comoros de cupins que, com escura cor, surgem, aqui, acolá, de entre moltas de capim pardacento, o silêncio de toda essa natureza tristonha é normal, acabrunham a alma e a prostram grandemente. O horizonte parece acanhado, o céu como que pesa, com curva mais abatida, sobre aquela cena de desolação. O sertanejo, contudo, passa calmo e cantando, apenas, de vez em quando, examina, debruçando-se sobre as águas paradas, se os pérfidos enleios das ervas não lhe impedirão a passagem. Muitas vezes, para um viajor novato, o receio não é fora de propósito. De repente sobe a altura da água, já toca o selim mais um passo, o cobrirá é uma corixa. Apear-se dentro d'água, formar uma pelota para suas cargas, atirar-se, prestes a nado, com a corda entre os dentes, é questão de minutos, para o prático, e origem de mil aborrecimentos, para quem não for. Os viventes, que se encontram nos pantanais, acham-se em relação com o seu faces tristonho. É o desadornado soco, que esvoaça pesadamente, indo pousar desairoso sobre as torres de cupim, é o desaprazível tuiuiu, com o pescoço vermelho e bico longo, que cruza-se nos ares com o desengraçado tabuiaia. Alegra, de quando em quando, avista alguma garça que, com rapidez, corta o azul do céu, estirando o elegante colo e reflectindo, ao sol, o branco esplendido de sua plumagem rompem, de quando em quando, o silêncio, barulhentos bandos de patos, anás, e marrequinhas, que erguem custoso voo ao mínimo ruído. Nos firmes, as pegadas da temível onça-pintada não são raras, assim como as do tamanduá-bandeira, Myrmecófaga jubata, que encontra sobeja alimentação nos muitos formigueiros e casas de cupins. O gado dá-se perfeitamente no Pantanal, durante o dia, desce ele todo para os lugares inundados, porém não atoladiços, o que evitam com muito cuidado, recolhendo-se, à prima noite, para os pontos descobertos ou para os barreiros, onde pastam em grandes manadas. Estas salsas pousadas constituem uma das grandes riquezas da província, para a criação de reses, aí acham elas o sal necessário para a alimentação, tornando-se-lhes a carne tão saborosa, que dispensa qualquer preparação, para ser deliciosa ao paladar. As poças, que se formam nas depressões daquelas regiões salinas, contêm uma água que os animais bebem com avidez, voltando, de muitas legoas além, para saciarem aí a sede, apesar de qualquer outra que possam encontrar. Já o dissemos, é um lugar curioso de reunião, nas árvores pousam grandes coortes de alígeros e melodiosos cantores, ao passo que numerosos rastos de porcos, veados, antas, tatus, e etc., indicam a contínua frequência desses animais. Assim como o homem aí vai esperar motivos para grandes façanhas cinegéticas, a onça, por instintos mais naturais, nunca se arreda muito desses lugares, tão bem providos para os seus apetites ferozes. Bem junto ao chão, atrás de qualquer motazinha, prepara ela o bote que deve dar-lhe a posse do pobre vivente, que se coloca na sua terrível esfera de atividade. Obrigada à retirada cautelosa, quando se aproximam as numerosas varas de queixadas, vai ela mais longe esperar algum, que se atrase e separe-se da coluna respeitável daqueles suínos, cujos dentes compridos e aguçados, com razão, lhe inspiram receios. Nos barreiros o chão é sempre firme e, apesar de inundado por muitos meses, nunca se torna atoladiço. Tínhamos feito observação que, em todos aqueles campos, onde crescem as sinantérias perpetuas do campo, o terreno é sempre estável, de modo que, de longe, ao avistarmos as campinas, que só diferenciavam-se, por terem ou não aquelas plantinhas, podíamos com confiança atravessá-las ou procurávamos cuidadosamente rodeá-las. Poder-se-ia, com menos certeza contudo, dizer o mesmo, quanto a umas mimosáceas, indicadoras quase sempre de um local enxuto. Fugiamos, pelo contrário, cautelosamente das várzeas limpas e vistosas, em que traiçoeira e virente grama ocultava atoleiros contínuos e perigosos latetianguis em herbá. Custosa experiência fez-nos observar essas particularidades, que de muito servirão-nos, no seguimento daquela viagem. Os habitantes do sul de Mato Grosso procuram, nas épocas de grande carência de sal e sua consequente e excessiva carestia, tirar, dos terrenos salinos, aquele necessário condimento, a despeito de haver dificuldade nessa extração e os meios empregados serem muito grosseiros. Nas proximidades de Coimbra existem terrenos, já conhecidos e explorados com vantagem, donde extrai-se o chamado sal da terra, que vende-se completamente impuro. Em 1855, quando as comunicações terrestres, interrompidas pela previsão da próxima navegação do Paraguai, por alguns meses, deixaram de fornecer o sal para consumo de todos os pontos da província, aqueles barreiros tornaram-se fonte de extraordinário ganho para alguns e, por isso, centro de atração para muitos especuladores. Entretanto, a ganância achou-se a tempo frustrada, pela entrada de um navio que, cortando águas acima o Paraguai, foi abastecer de sal o porto de Corumbá e a capital da província. Era uma barca de nacionalidade paraguaia a primeira que aproveitava-se do tratado de navegação entre o Imperio e a República. A essa seguiram-se logo outras, estabelecendo um movimento comercial ativo, que deu o último golpe à especulação da utilização dos barreiros. A decepção foi merecida, a ideia, contudo, não deve perder-se.